Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou gestor dos fundos da família Selection aqui na XP e esse é mais um episódio do Outliers. Hoje eu tenho o prazer de receber dois gestores de uma casa que a gente pode chamar de revelação do ano aqui no Brasil. E não é porque a casa nasceu em 2021 e nem porque os resultados estejam espetaculares esse ano, especificamente. Quando eu digo que são revelação, é pelo fato de que ao longo de 2021, vários gestores que a gente respeita bastante, de altíssimo gabarito, se referiram aos nossos convidados como uma casa muito boa e com uma estrutura diferenciada. E eu estou falando da Mar Asset. E os gestores convidados para bater esse papo aqui com a gente são o Bruno Coutinho e o Felipe Perdigão, que são sócios fundadores da Mar. Pessoal, obrigado aí pela presença.
Boa tarde, Samuel, Carol. Prazer estar aqui com vocês. E obrigado pela introdução tão legal da casa. A gente fica feliz.
Obrigado, Samuel, pelo convite. Uma honra estar aqui participando do seu programa, com você, com a Carol. Programa que nos trouxe para o público em geral, com a conversa que você teve, excelente conversa, por sinal, com o Guilherme Encher, que fez esse comentário sobre nós algum tempo atrás, e que nós somos eternamente agradecidos a ele, temos um respeito e uma admiração enorme, tanto a ele quanto a todo o time da Esquadra.
E comigo eu tenho aqui, como de praxe, a nossa Carol Oliveira, que é coordenadora de análise de fundos ali na plataforma da XP. Tudo bom, Carol?
Tudo ótimo, gente. É um prazer receber vocês aqui no Outliers hoje.
A Mar Asset é uma gestora que foi fundada ali no começo de 2019 e conta com uma única estratégia. É um fundo multimercado que mistura uma abordagem mais macro, que fica sob responsabilidade do Bruno, e uma parcela mais micro, voltada para o mercado de ações, que fica sob responsabilidade do Felipe Perdigão. Essa estratégia se chama Mar Absoluto Multimercado e tem hoje cerca de 670 milhões, quase 700 milhões de reais de patrimônio líquido. E é sobre essa estrutura por trás desse fundo que nós vamos falar hoje, tá? Bom, começando aqui, Bruno e Felipe, a pergunta é para vocês dois se revezarem, mas queria que vocês contassem para a gente um pouco da trajetória profissional de vocês e como que a história de vocês se cruzou, dando origem aí à Mar. Pode começar o Bruno e depois o Perdigão complementa, ou vice-versa. Fiquem à vontade.
Posso começar aqui, Perdigão?
Vai lá, Bruno, mete bronca.
Minha história profissional, ela começa de uma maneira curiosa. Eu fui surfista profissional em uma vida passada. Competi o circuito mundial da segunda divisão por um ano, passei no vestibular, fiz uma carreira amadora longa. Comecei a competir com 11 anos de idade. Com 17 para 18, eu virei profissional. Fui competir no circuito mundial, mas ao mesmo tempo eu tinha passado para a faculdade e tranquei a faculdade um ano para poder competir no circuito mundial. Eu tinha patrocínio, ganhava salário, etc. Rapidamente eu descobri que o meu talento não era suficiente para o tamanho da minha ambição. Eu queria ser um dos melhores surfistas do mundo, né? Competir de igual para igual com os melhores, mas eu vi que o meu talento não me colocava lá. Então, aos poucos eu fui migrando, desviando a minha atenção do esporte para a faculdade e na faculdade eu fui tentando achar um caminho. E na época eu conheci o Luiz Moura, que é um dos nossos sócios fundadores da Mar. Na Mar somos três sócios fundadores, né? Eu, Bruno Coutinho, de 42 anos, o Perdigão, de 35, e o Luiz tem 52. Então somos três gerações do mercado, três gerações diferentes do mercado. E eu conheço o Luiz desde muito jovem. Então o Luiz me direcionou, me apresentou o que era o mercado e eu me interessei muito pelo ambiente competitivo. Assim, a grande história que eu tinha na cabeça era de que eu tinha tido uma experiência competitiva interessante e o mercado era meritocrático e etc. Então, assim, eu acabei indo para o mercado, o Luiz me indicou para o Pactual, onde eu entrei, comecei profissionalmente em 2003, foi a minha escola profissional no mercado. Fui caminhando, fui para a mesa proprietária em 2006, morei em Nova York durante um tempo, depois morei no México, voltei para o Brasil para fundar o BTG em 2008, eu virei sócio do banco na época, compramos o Pactual de volta, virou BTG Pactual e depois fui tocar o portfólio do asset de renda fixa até 2016, quando eu acabei fazendo uma última incursão fora do Brasil, fui começar o banco na Argentina, mas quando eu voltei a morar no Rio, o Luiz morou em Nova York durante um bom tempo. E ele voltou para o Brasil ao redor de 2011 e 2012. Eu voltei a morar no Rio depois de 10 anos morando fora do Rio em 2016. E por acaso ele estava montando um escritório de investimento para administrar a liquidez dele. E nesse meio do caminho que o Luiz tinha voltado para o Rio, ele conheceu o Perdigão, que é um jovem gestor, ele conta um pouquinho melhor, que fez a carreira no Opportunity, mas eles me convidaram para sentar nesse escritório junto com eles. Desse escritório, do qual ficamos 3 anos juntos, discutindo basicamente a alocação do nosso portfólio próprio, nasceu a semente da Mar. Sempre entendemos que éramos de mundo muito diferente e separados, porque assim que o mercado, de certa forma, se estruturou ao longo do tempo no Brasil, mas quando sentamos juntos, descobrimos que esse paradigma poderia ser quebrado e poderia ser quebrado de forma a trazer mais eficiência e efetividade para a gestão de um portfólio. Então, essa é a semente da Mar. Eu passo para o Perdigão contar um pouquinho aí dele também.
Eu comecei em 2007, no Opportunity. Eu sou engenheiro elétrico de formação, eu fui para o Opportunity quase como um acidente, sem saber nada de mercado financeiro, mas estava também super interessado com o desafio, né, conversando com amigos. Aí rapidamente eu fui para a gestão, então eu fui para a gestão em 2010 e em 2011 eu comecei a tocar meu próprio fundo dentro do Opportunity. Na época era um fundo focado em ações também, a partir de 2014 eu passei a investir também em ações fora do Brasil e foi nesse momento também que eu acabei conhecendo, ficando mais próximo do Luiz, né, nosso sócio. E em 2016, quando ele resolveu montar esse escritório para gerir o capital dele e de algumas pessoas próximas, eu me juntei a ele, tornei sócio dele para a gente fazer essa gestão do dinheiro. Então, me juntei ao Luiz, a gente fez algumas coisas de private equity, a gente olhou ações do Brasil, olhou ações internacionais também. E dali que, né, eu também acabei ficando muito próximo do Bruno, e dali surgiu, foi um embrião da Mar. Né, mas essa é basicamente a minha história.
Pegando até o background de vocês dois e até o background do Luiz, que veio também da 3G, a gente consegue ver que vocês três vieram de casas muito maiores, né? BTG, Opportunity, 3G. Quais seriam as principais diferenças entre essas estruturas muito maiores nas quais vocês estavam trabalhando anteriormente para uma gestora independente e de nicho como a Mar?
Carol, eu acho, pô, muito legal a sua pergunta, porque fala muito do porquê que decidimos construir a empresa, porquê decidimos começar a empresa, né? E acho que a pergunta original que nós nos fizemos foi: existe um modelo de portfólio que entregue resultados relevantes através dos ciclos que a gente não experimentou? E será que dá para construir uma empresa de investimento sólida e longeva? Naturalmente, para responder essas duas perguntas, que se combinam para uma asset, nós fomos revisitar toda a nossa carreira, né? Assim, as casas que nós fomos educados e construímos as nossas vidas profissionais. E uma grande variável que nós entendemos ter permeado nós três e que, de certa forma, afetou negativamente a nossa performance ao longo do tempo, foi o excesso de ansiedade. Né? Assim, são um ambiente muito ansioso. O mercado é um ambiente ansioso, né? Por definição. Nós somos ansiosos, né? Queremos resultados. Mas essas casas grandes, elas geram um adicional de ansiedade muito grande para o tomador de decisão. E nós entendemos que isso afeta de forma negativa a melhor tomada da decisão, porque afeta a honestidade intelectual entre os participantes, né? Afeta o debate limpo sobre as melhores ideias. E estar numa casa menor, com que a gente vá construindo essa cultura aos poucos, com muita paciência, vá trazendo sócios alinhados, né? Acho que a gente aprendeu muito a falar sobre alinhamento de interesses. Na Mar, a gente prefere falar de alinhamento de valores para atração dos sócios. Então, viemos trazendo, durante esses quase 3 anos de vida da empresa, viemos trazendo sócios aos poucos. Sócios que tinham valores semelhantes aos nossos, que gostariam de estar conosco e que nós gostaríamos de estar com eles. Diferente de, né, alguns exemplos que vemos de maneira comum, que as empresas, as assets começam com 30, 40 pessoas. Assim, dificilmente as 30, 40 pessoas têm sintonia entre elas. Então, o que você vê é que em poucos anos tem um giro e uma rotatividade no grupo original enorme. Né? Esse foi um cuidado que nós tomamos para que a empresa pudesse ser longeva e consistente, combinando com uma característica de portfólio, que é o nosso grande diferencial, é essa amarração e essa sinergia entre as ideias macro e as ideias micro. Né? Nós acreditamos que essa sinergia, essa combinação dentro de um produto único e dentro de um book único, ele, através dos ciclos, leva a retornos superiores. Então, acho que essas são as duas características que nós, olhando para trás, combinando silos dentro de bancos grandes, né? Cada um toca a sua caixinha, com um nível de ansiedade muito grande, a gente podia fazer diferente numa nova empresa. E é essa a ideia na Mar. Assim, ser uma casa de uma única estratégia, muito alinhada, todos basicamente defendem uma cota única, todos são remunerados através de sociedade, não temos bônus pool na empresa. E isso nós acreditamos que, né, fará com que a longevidade, a consistência, os retornos ao longo do tempo sejam superiores.
Certamente é um desafio, né? Essa estratégia única, você juntar esses dois mundos. A gente teve a oportunidade de sentarmos juntos durante 2 anos e meio, quase 3, no escritório, e entendemos que, apesar de sermos de mundos diferentes, pensávamos muito parecidos do ponto de vista de investimento. Prezamos muito pelo dever de casa e, ao longo do tempo, inclusive nesses últimos anos, passamos a divulgar algumas dessas nossas análises aqui da marca. E eu acho que, independente se a gente está falando de juros, câmbio, ações, a gente preza muito pelo dever de casa, pela pesquisa. Esse elemento de valores, essa forma parecida de pensar, também facilitou esses dois mundos trabalharem juntos, né? E eu acho que tira muita fricção no debate, dado que a gente acredita na mesma coisa.
Dos erros de gestão que vocês cometeram ao longo do tempo, qual foi aquele que mais marcou? Aquele que não necessariamente foi a maior perda financeira, mas o que mais ajudou a amalgamar aí o jeito de vocês de fazer gestão?
Então, acho que um dos primeiros grandes erros que eu cometi como investidor, ainda na época do Opportunity, foi um investimento na época em LL. Tiveram algumas variáveis importantes nessa história, mas uma delas era que a gente estava se apegando muito à planilha, né? Muito ao supostamente um múltiplo baixo. Falei, poxa, esse múltiplo está muito baixo, essa planilha está nos dando um retorno muito alto. Eu acho que aquele é o primeiro momento de você, né, de você capitular e falar assim, vamos inverter essa ordem, né? Se a gente começar fazendo um screening pura e simplesmente por múltiplo, a probabilidade de a gente cair numa armadilha de valor, né, que se chama o value trap, ela acaba sendo muito maior. Então, acho que esse foi um dos erros que me ajudaram a me moldar como investidor. Então, hoje a planilha serve muito mais como um reality check, se a nossa tese está fazendo sentido, se de fato as premissas que a gente tem em relação à empresa, o que ela vai entregar, o que ela não vai entregar, vai nos dar um upside relevante, mas a ordem está invertida, né? Você primeiro procura entender o negócio, entender por que aquele negócio faz sentido, por que aquele negócio vai ter crescimento, quais são os drivers de valor relevante para aquela empresa, os executivos, e depois você vai fazer o seu reality check na planilha. Então, eu acho que, do ponto de vista de erro, eu começaria com esse, que foi há muitos anos atrás e me ajudou a ir moldando o meu tipo, minha maneira de pensar, minha maneira de buscar boas oportunidades de investimento no mercado.
E aqui do meu lado eu tenho um episódio muito marcante assim, na minha vida, que fala muito sobre o ponto cego, né? O Ray Dalio, acho que o Principles do Ray Dalio é um livro quase obrigatório assim, de todo mundo que faz gestão ler, pelo menos na minha opinião, me ajudou muito a pensar, a organizar as minhas reflexões. Nós gostamos muito de reflexões profundas, de pensar sobre todos os temas. E aconteceu comigo o erro do ponto cego, que eu acho que o Ray Dalio comenta muito ali, que foi na eleição da Marina, que a Marina era candidata a vice do Eduardo Campos. Na eleição de 2014, eu estava acompanhando muito de perto toda a dinâmica eleitoral, acompanhando pesquisas qualitativas, vendo os eleitores, dizendo qual seria o candidato ideal. E o candidato ideal, por conceito, era a Marina, né, que as pesquisas qualitativas traziam. Eu acompanhava tudo muito no detalhe, ninguém estava mais olhando muito de perto a Marina, eu continuava indo em todas as palestras dela. E quando o avião caiu no Guarujá, eu sabia muito bem a agenda do Eduardo Campos, eu acompanhava tudo e rapidamente eu identifiquei que poderia ser o avião do Eduardo Campos. E a primeira reação do mercado foi que, se fosse o avião do Eduardo Campos, a probabilidade da Dilma vencer aquela eleição em primeiro turno aumentaria. Então o mercado agiu de maneira muito negativa. A primeira reação foi um sell-off muito agressivo. Só que eu rapidamente entendi que a pergunta era se a Marina estava no avião ou não. Porque se a Marina não tivesse no avião, ela seria a candidata e ela era a candidata ideal nas pesquisas qualitativas. Então eu consegui descobrir, com pessoas próximas que ajudavam a financiar a campanha da Marina, qual era a agenda da Marina e onde ela estava. E rapidamente, assim, nos primeiros minutos do mercado, eu descobri que a Marina estava em Minas. Na largada eu identifiquei, eu falei, nossa, a Marina agora é a candidata e as primeiras pesquisas que saírem com o nome dela vão vir muito forte. E aí eu aproveitei o sell-off do mercado para fazer uma posição positiva, porque com a Marina a probabilidade da Dilma vencer diminuiria de maneira relevante. Só que eu me apaixonei pela ideia da Marina conseguir ir para o segundo turno e ser uma candidata real a vencer as eleições. E demorei para reconhecer o derretimento da Marina. esse ponto cego de você achar que teve uma ideia original tão, tão boa, que você conseguiu enxergar e você se apegar a ela, é um dos maiores riscos que um gestor corre, né? Então, até o ponto de sermos três, né? Três gestores, três sócios cofundadores sêniores, mais uma equipe de muita qualidade, com mais a experiência da reflexão, né? Com reconhecimento do ponto cego, são questões que tratamos com muito cuidado para pensar para frente.
Pessoal, vamos falar aqui no próximo bloco sobre um pouco mais sobre os pilares aí da Mar, um pouco mais da estrutura de vocês. Ô Felipe, conta como que está a estrutura da gestora hoje e quem são aí os principais sócios. Vocês já falaram, né, do Luiz, você e o Bruno, mas conta um pouquinho mais como está a estrutura hoje, quantas pessoas tem na empresa e como que elas estão divididas assim, de maneira mais simplificada.
Então hoje somos 11 sócios, três cofundadores, como o Bruno comentou, Bruno, eu e o Luiz. O Bruno na parte macro, eu na parte de ações, o Luiz é o nosso presidente do conselho, que a gente chama, mas também participa bastante dos debates. Na parte macro temos o Maurício Jesus, que está com a gente desde o início do ano, e o Paulo Coutinho, que é o nosso economista e está com a gente desde o início de 2020. Na parte de ações temos o Leonardo Andrade, que está com a gente desde do final de 2019, o Ivan Pereira desde o ano passado e a Júlia Ozenda, que se juntou a gente no primeiro semestre desse ano. E temos três pessoas na parte operacional: o Guilherme, que se juntou a gente esse ano, o Igor, que está com a gente desde o início, e o Marcos, que também está com a gente desde o início. Então, com isso a gente forma o time da Mar, somos 11 e entendemos que estamos com um time completo aí para...
Então, dos 11, são 8 voltados para análise de investimentos e gestão e 3 ali nas outras áreas.
Exatamente.
O que vocês definiriam, né, como cultura e filosofia de investimentos da Mar? Né? Quais são os principais pilares de gestão?
Na gestão, o nosso principal pilar é muito estudo, muito dever de casa, muita reflexão e alocação de risco controlado. Eu acho que essa é a nossa principal, e paciência, tanto na construção das teses, como no amadurecimento das teses, como na construção da empresa. O sucesso de uma empresa de investimento para a gente depende do seu capital intelectual, ser uma sociedade resistente, mas ao mesmo tempo flexível, e que tenha confiança da base dos seus investidores. Quando você chega nesse ponto, assim, você tem um negócio muito interessante, né? Que é um projeto de vida, né? É o nosso projeto de vida. E os valores para chegar nesse lugar, assim, a gente tem que ter valores claros, né? E alinhamento sobre eles, de todos que participam, uma equipe talentosa, precisamos de ter talento, mas que esteja todo mundo remando na mesma direção. Uma coisa que sempre atrapalha muito são as agendas paralelas, né, assim, a não honestidade intelectual, que muitas vezes ela não é porque o tomador de decisão tem maldade ou alguma coisa assim, mas porque a estrutura gera estímulos que dificultam a honestidade intelectual, né? E nós pensamos o bônus pool, né, como sendo uma variável que ela é muito praticada no mercado de maneira quase horizontal, mas que nós consideramos um instrumento de geração de ansiedade. Então nós não temos bônus pool na empresa, são todos remunerados pela participação na sociedade. Então basicamente estamos todos atrás da mesma cota, é uma única estratégia, é uma asset de uma estratégia só, de um fundo só. A gestão é feita por mim, pelo Perdigão, em uma cogestão, né? Eu sou o CEO da empresa. No limite, eu teria a última palavra, mas é uma última palavra que ela não é usada, né? Nós fazemos realmente uma cogestão na prática. E essa busca pela sinergia entre as classes é o que nós acreditamos que nos ajuda a navegar os ciclos, né? Assim, a complementaridade, a baixa ansiedade para ter que tomar risco, porque sempre tem um outro parceiro ou uma outra classe que ocupa espaço no portfólio, e o alinhamento atrás da cota, que faz com que não tenha briga por risco dentro do fundo. Porque eu acho que uma das grandes perguntas que sempre nos fazem é como é que vocês definem o risco entre vocês dois, né? Ou entre as duas classes. E a gente dá uma resposta que parece meio simples demais, mas que é a verdade, né? É um bom senso em relação a quais são as melhores ideias, quais são as melhores assimetrias. Se fôssemos remunerados pelo bônus no final do ano, e sabemos que existe um bônus, estaríamos brigando por mais espaço no risco, porque quem toma mais risco tem maior probabilidade de acessar o bônus. Mas como não temos, a gente quer limpar a melhor ideia possível, analisar melhor os riscos, testar todas as hipóteses e assim dar espaço para as melhores ideias ocuparem o maior espaço de risco e assim gerar mais retorno. Acho que esse é o resumo.
Eu queria fazer uma outra pergunta aqui, que é o seguinte: vocês já falaram um pouco, vocês já deram uma pincelada de como que vocês operam, eu queria que vocês explicassem um pouquinho mais como que é na prática, né? O que é mais comum de a gente ver, principalmente no mundo dos multimercados, é de ter lá um gestor principal, e esse gestor principal decide que posição que entra, que não entra, em que tamanho que entra, quando sai. Aí o Bruno falou um pouco que não é bem assim, né? Vocês toma as decisões de maneira colegiada. Explica na prática para a gente como que funciona isso. Poxa, quem decide se vai entrar uma posição ou não? Caso vocês discordem entre si. Porque se todo mundo concorda, beleza, isso é fácil. Mas e quando há discordância? Quem decide a hora de reduzir uma posição, ou de zerar, ou de botar no bolso? Como que é essa cogestão que vocês fazem, dado que vocês olham mercados diferentes, né? O Perdigão focado no mercado de ações e o Bruno focado no resto dos mercados.
A maneira mais simples de exemplificar, e a gente brinca um pouco com essa figura de linguagem, é que eu e o meu time, nós temos um caldeirão, a gente gira aqui a pá, faz aqui as receitas, o Perdigão com o time dele faz a mesma coisa, a gente junta, né, os resultados e bota todos eles na mesa e fica comparando um com o outro. Naturalmente, a gente não concorda sempre, né? Pelo contrário, nós entendemos que um ambiente produtivo ele tem que ser aberto para divergência. E tudo que a gente pensa nessa construção da sociedade, esse ambiente de contorno, né, da sociedade, etc., é para encontrar a solução para as divergências, porque as divergências são bem-vindas. O problema é quando acontece uma divergência e você diverge para sempre. A empresa acaba, cada um vai para um lado. E nessa situação, inclusive o Luiz, que é esse terceiro sócio cofundador, que nós respeitamos muito, mas que não faz parte do dia a dia, nos ajuda muitas vezes. Quando temos divergências claras, o Luiz ajuda a esclarecer um pouco os pontos. Às vezes estamos falando coisas muito parecidas de formas diferentes, né? O Luiz tem mais experiência, a gente gosta de dizer que ele tem dois ciclos a mais de mercado do que eu tenho um ciclo a mais de mercado do que o Perdigão. Então, essa experiência em olhar de fora traz uma moderação muito interessante para o nosso debate. Mas os debates são duros, que ao longo do tempo, os debates acontecendo, com essa honestidade intelectual e uma cabeça aberta, as melhores ideias acabam prevalecendo, um convence o outro.
Eu acho que tem um ponto muito interessante, tá? Nessa congestão, nesse ambiente de debate, que também é a admiração mútua, né? Nos respeitamos e nos admiramos. E, de novo, tivemos a oportunidade de ficarmos juntos no mesmo lugar, debatendo sobre investimento durante muito tempo e criando, inclusive, essa admiração. Quando o debate é sobre juros, política, que o Bruno traz, assim, obviamente eu questiono, mas eu acredito que ele faz um excelente trabalho. E vice-versa, quando você está falando de uma coisa mais específica, de ações. Eu acho que isso também acaba ajudando muito a gente nas discussões e na tomada de decisão. Mas entrando no exemplo específico, que a gente gosta de falar, que foi em março do ano passado, no início do Covid, e a gente entrou no Covid com uma exposição a ações muito grande. E naquele momento de crise aguda, aqueles primeiros dias, semanas, né, que foi muito rápido, a gente teve todos os ativos de risco sendo mal. Então, a bolsa caindo, os juros abrindo. E depois de muito debate, né, foi quando o Bruno trouxe, assim, gente, assim, acho que a gente é uma crise nova, que a gente tem muita dificuldade em entender, nesse momento, quais são os efeitos dessa crise, mas uma coisa a gente pode afirmar, né, tá todo mundo em casa e ela vai ser extremamente prejudicial à atividade até a gente descobrir qual vai ser a próxima fase. E nesse cenário, não faz nenhum sentido, né, a curva de juros considerar que vai ter uma alta de juros ao longo do ano, né, que esse era o caso em março. E aí, né, muito provocando, foi assim, eu acho que a gente estava reduzindo o risco, porque batemos nos nossos stops, então respeitamos a nossa gestão de risco, e nessa hora eu falei assim, eu acho que a gente tem que concentrar todo o nosso risco aplicando juros, ou seja, acreditando que o Banco Central vai reduzir os juros, diferente do que o mercado acreditava. E aquilo ali foi um teste muito grande, porque, né, se de fato a gente tivesse as caixinhas separadas, eu fosse remunerado pelo meu gerencial, meu time fosse remunerado pelo gerencial de equities, por mais honesto intelectualmente que você seja, né, isso te gera algum viés na hora de defender as suas posições, né? Assim, a gente se viu, né, estava vendendo as nossas ações com prejuízo para liberar orçamento de risco para investir, para montar posições em juros. A gente fez isso depois de bastante debate, então a gente reduziu, a gente tinha 60% do fundo de ações, fomos para 10% do fundo de ações, e montamos uma posição bastante grande, acreditando nessa queda de juros. E foi muito exposed, né, assim, com benefício da retrospectiva, foi muito acertado. A gente recuperou no primeiro momento muito mais rápido que o próprio mercado, e depois, inclusive, nos deu tempo para entender a crise. Foi quando a gente começou, inclusive, a gente mergulhou muito profundamente no Covid e passamos até a divulgar nosso material de estudo de Covid. E depois que a gente entendeu o perfil da doença, entendeu que tinha premissas com, né, com bastante fundamento e estudo sobre como as empresas iriam ou a atividade iria se desenrolar a partir daquele momento, a gente voltou a montar as posições em ações e acabou que a gente teve um resultado super positivo.
Coutinho e Perdigão, se vocês pudessem enumerar dois ou três principais pontos fortes da MAR, quais que eles seriam? Assim, quais seriam esses pontos fortes?
Muito dever de casa, uma equipe muito comprometida e alinhada, e o alinhamento que traz tanto o alinhamento do time, mas também o dinheiro dos sócios investidos exatamente nas mesmas condições que os investidores investem. O fundo que está o nosso dinheiro é exatamente o fundo que os investidores eventualmente investem. E muita consistência na nossa tomada de decisão. Algum mais, Perdigo, que você adicionaria?
Na linha do que você falou, o produto, né, o MAR Absoluto, ele surgiu por uma demanda nossa também de gerar performance para o nosso próprio capital. Não é que a gente pensou num negócio e falamos, vamos criar um produto para esse negócio. Né? Na verdade, a gente é uma casa muito focada em performance. Essa origem, ela também é, de certa forma, diferenciada em relação a algumas outras casas.
Bom, vamos entrar então um pouco aqui na estratégia única de vocês, né? No fundo MAR Absoluto. Pô, vocês poderiam definir do que se trata, o que é a estratégia? Como que vocês explicam a estratégia do fundo para investidores aí que estão entrando em contato pela primeira vez com vocês?
Nós pensamos a estratégia como um hedge fund, né? Um hedge fund tradicional. Nós costumamos dizer que os hedge funds brasileiros são os multimercados, mas os multimercados brasileiros, de maneira geral, eles são fundos que operam juros e câmbio e têm uma volatilidade normalmente mais baixa. Então, nós não gostamos muito do produto, pessoalmente, para investir o nosso dinheiro, porque entendemos que volatilidade baixa, com os custos que o fundo tem, né, um 2,20, ele não tem tanto sentido, né, para alocação de portfólio, né? Então, achamos que faz muito mais sentido um fundo com mais vol. Mas, ao mesmo tempo, né, o objetivo do MAR Absoluto é retorno de CDI mais 10 ao longo do tempo, que é um retorno agressivo, né? Essa é a nossa mira. Mas nós entendemos que com essa combinação entre macro e micro, nós conseguimos chegar nesse retorno. O fundo tem risco, mas, ao mesmo tempo, navegamos melhor através dos ciclos, porque não precisamos obrigatoriamente estar alocados. E temos bastante caixa no fundo, que nos protege de eventos de liquidez, de falta de liquidez, né? Então, uma coisa que não fazemos, por exemplo, é usar o caixa, alocar o caixa do fundo em crédito para melhorar a rentabilidade do fundo, porque nós entendemos que isso gera uma fragilidade de liquidez nas crises. E também não operamos ativos que não conhecemos com profundidade. Achamos que o que conhecemos com profundidade já é o suficiente para gerar retorno e nos atemos a isso. Então, você não vai ver ouro no nosso portfólio, por exemplo. Nós não temos um entendimento sobre ouro de forma profunda, né? Então, assim, o portfólio, a não ser que um dia, né, tenhamos um sócio que seja um grande especialista e temos uma enorme confiança em ativos diferentes, ativos que não temos conhecimento profundo não entram no nosso portfólio.
Somos uma casa que, de certa forma, buscamos a concentração em ideias que fazem parte do nosso círculo de competência. Então, a gente toma muito cuidado para não sair do nosso círculo de competência, né, da nossa bagagem, do que a gente acumulou ao longo dos anos de carreira estudando, seja num setor específico de uma empresa, ou seja num mercado específico de macro. Mas a gente acredita que fazendo um dever de casa, né, a nossa complexidade está no dever de casa, ela está no estudo. Então, a gente estuda bastante, gasta bastante tempo nesse dever de casa e depois expressamos essas ideias de maneiras muito simples, e de certa forma concentradas em poucas ideias, mas que vão entregar, se estivermos certos na nossa tese, vão entregar um retorno considerável para o fundo e para os nossos cotistas.
A figura de linguagem que a gente gosta de pensar é que, nas grandes casas, nós éramos traineiras que saíam para pescar fazendo arrastão, né? Não sei se vocês conhecem um pouco de pesca, mas a traineira joga a rede e vem puxando tudo. Então, chega no final da pesca, vem uma lata de lixo, vem um saco plástico, um pneu, mas vem peixe bom também. Aí você separa o lixo do peixe e vai para casa feliz. Aqui na mar, nós somos uma gaivota, né? Somos um time pequeno que fica sobrevoando, olhando para a água, e quando vê um peixe, a gente faz um mergulho muito profundo. Busca esse peixe e volta a voar. Acho que é um pouco a figura de linguagem. O próprio nome da empresa, né? Acho que a gente não falou, mas o nome Mar vem porque nós, os três cofundadores, são surfistas, apesar de eu ter sido competidor, como comentamos antes, mas os três são surfistas. E o mar, para a gente, é uma metáfora dos mercados, né? Porque o mar é esse ambiente de variáveis inexoráveis que a gente não controla, e a única coisa que a gente controla é observar e reagir. É o que a gente pode fazer, né? A gente não controla o vento, a gente não controla a maré, a gente não controla o tamanho da ondulação, mas a gente controla a nossa reação, a hora de sair da água, a hora de entrar, rema mais forte, rema mais devagar, usa uma prancha diferente. E é isso que nós pensamos sobre mercado, de maneira geral também.
O que, que vocês usam como principal métrica de risco aí do fundo? É volatilidade que vocês buscam perseguir ao longo do tempo? Ou é drawdown, né? Aquela medida que pega a máxima perda do fundo num determinado período. Como que vocês se baseiam, se guiam para saber se é hora de aumentar ou reduzir o risco, se dá para botar mais posição ou não?
A nossa grande métrica é o estresse. Nós olhamos para a volatilidade também, naturalmente. Temos uma expectativa de volatilidade de entre 10% e 15% no portfólio, mas é mais uma luz no painel de controle do que uma métrica dura. Mas a nossa métrica dura é o estresse. Por que o estresse, né? A volatilidade, ou VAR, que é a grande medida que as assets usam, é uma medida de com 95% de confiança, você pode perder tanto num dia, né? Ou com 99% de confiança, você pode perder tanto de rentabilidade num dia. Nós queremos olhar exatamente o que está fora da confiança. A gente quer olhar para os 5% ou para o 1%, porque a volatilidade em si não é uma coisa que nos preocupa tanto. Volatilidade, na maioria das vezes, é a oportunidade. E essa baixa ansiedade que nós carregamos, né, em toda a empresa, em toda a formulação da empresa, do portfólio, nos faz acreditar que muitas vezes a volatilidade são ótimas oportunidades. Mas nós somos muito preocupados com os eventos de cauda e por isso olhamos para o estresse. Temos como limite de risco 30% de estresse num cenário nosso, que é o cenário bear da BMF, mas com uma adição de estresse ao nosso portfólio de equities, que é o dobro do que a BMF usa. Então, somos mais conservadores do que o cenário da BMF. E essa é a régua máxima. O fundo não pode passar de 30%. Ao longo do tempo, os primeiros 2 anos navegamos ali entre 20% e 25% de estresse. Mas esse ano foi diferente. Apesar de termos carregado um portfólio de equities relevante ao longo do ano, a parte macro ela caminhou numa direção oposta, né? As posições elas estavam viradas para o cenário alternativo, para o cenário que não era o nosso cenário central, o cenário adverso. Então, o estresse do fundo como um todo ficou bastante baixo.
Boa. Só para tentar traduzir um pouco aqui, vocês me corrijam se eu estiver errado. O estresse é se tudo der errado no portfólio, até o nome fala, né? É um cenário de estresse. Tudo deu errado, quanto que o fundo pode perder? É isso?
Exatamente. É aquela história de... Você olha, né, normalmente, falando em economias, mas tentando tirar um pouco a tecnicalidade, né, você olha o que acontece normalmente com 95% de chance. Mas e aqueles outros 5% lá, que não são os normais? Né? Quando acontece, a turma chama do cisne negro, né, do Nassim Taleb, né, quando aparece o Black Swan, a gente quer olhar, essa é o cenário que a gente coloca o nosso portfólio nos Black Swans que aconteceram no passado e ver como esse portfólio reagiu. Esse é o limite. É daí que a gente tira o limite de risco. Para no cenário do Black Swan, qual é o máximo que a gente perderia?
E teve um baita teste de estresse na prática, que foi o ano passado, né? Pegando aqui o histórico do fundo, lá em março do ano passado, entre o pico da cota, né, e o mínimo do fundo, caiu mais ou menos 26%, que é inferior a esse 30% aí de limite, correto?
É, só lembrando que o 30% de estresse é a gente pega o portfólio hoje e carrega para os piores momentos ao longo dos últimos 15 anos. Mas não quer dizer que não possa aparecer um evento novo que, no limite, a queda poderia até ser maior. Então, para nos proteger disso, temos uma outra regra de risco, que é a regra de stop. Então, se o fundo tem um drawdown de 15%, a gente tem que reduzir 50% do risco total, que é o estresse que o fundo carrega. É, essa é a nossa regra. Então, disso, na nossa cabeça, é como a gente se protege do ponto cego. A gente costuma dizer que, assim, a nossa profissão é um pouco de trapezista, né? Quando você é um trapezista bom, os riscos são minimizados. Mas a gente quer ser trapezista com uma rede embaixo. Né? A gente não quer ser o trapezista que, quando erra, cai no chão. Né? Então, e morre. A nossa regra de stop é exatamente para nos proteger do ponto cego ou do que a gente gosta de chamar de erro genuíno.
Falando aqui, gente, de juros Brasil, dólar versus real, ações locais. Bruno, como é que está a sua cabeça e o posicionamento de vocês no mercado de juros e moedas atualmente? Em seguida, também queria ouvir o Perdigão falando um pouquinho sobre o posicionamento no mercado de ações, dado esse cenário super conturbado para a Bolsa local. Como é que está a cabeça de vocês hoje nesse cenário de 2021?
Aqui na parte de juros, Carol, o que nós fizemos, assim, até pensando um pouco o portfólio como um todo, desde o início do ano, o nosso dever de casa de Covid nos apontou que a vacinação no Brasil seria bem sucedida. Então, carregamos isso como talvez a linha mestra da alocação do portfólio. E por conta disso, o nosso principal ativo no fundo foi o nosso portfólio de equities. Mas como sabíamos que era um ano com muitos riscos, com complexidades pré-eleitorais, com riscos fiscais, usamos o portfólio macro para ter posições muito assimétricas, mas que funcionavam no cenário adverso. Né? Se aquele cenário central que tínhamos, que era a volta de mobilidade, fim do Covid, atividade voltando com força, não acontecesse por motivos outros, mas que tivéssemos posições que performassem muito bem nesse cenário adverso. E fizemos muito isso durante esse ano. Então, nos juros, a nossa principal aposta foi estar tomado nos juros longo brasileiro. Acho que é um debate que tivemos, né, versus o juros longo americano, mas entendíamos que o juros longo brasileiro para proteger o portfólio era muito mais eficiente do que o juros longo americano, especialmente se víssemos uma nova rodada agressiva do Covid. O juros longo americano é um safe haven, então ele fecha, né, ele cai. Então, se você está apostando na alta do juros longo americano porque você acha que a principal fonte de risco é o Fed subir juros mais rápido, o que também é um risco. Mas se o risco fosse outro, como o Covid, como um problema geopolítico, a taxa de juros americana ela cairia. Então, a sua proteção não funcionaria. Enquanto que no Brasil, qualquer aversão a risco, seja via Fed, seja via Covid, seja via um problema geopolítico, a curva longa tende a subir. E tivemos uma história muito interessante tomada nos juros do Chile, né? Apostando na alta dos juros do Chile. Por conta desse dever de casa da vacinação, a Coronavac era uma vacina pouco testada e que foi muito aplicada no Chile no início do ano. Então, o Chile nos deu a dica de que a Coronavac era eficaz para internações e morte, mas, ao mesmo tempo, nos apontou que a queda da doença no Chile seria mais rápida do que se esperava. A taxa de juros estava na mais baixa da história, na mais baixa possível, desde que era 0,50, e o governo fez um estímulo fiscal de 30% do PIB. Né? A gente acha que o Brasil fez um estímulo relevante ao redor de 10%, o Chile fez 30%. Então, era uma economia que é uma economia aberta, exportadora de commodities, conectada ao mundo, à economia global, com juros muito baixos e com o Banco Central dizendo que ia demorar muito para subir juros. Mas que nós olhávamos para o ambiente do Covid e falávamos assim, nossa, essa economia vai pegar fogo muito antes do que se imagina. Então, construímos uma posição apostando na alta dos juros chilenos, os juros vêm subindo, o Banco Central do Chile não para de surpreender nas altas e continuamos carregando essa posição até hoje. Que conversa um pouco com essa cabeça de paciência, deixar as apostas amadurecerem, e elas se combinam com o nosso portfólio de equities. Em relação à moeda, tivemos dificuldade em acertar, né, a moeda, tentamos a venda do dólar contra o real alguma outra vez, esse no início do ano também, mas nos caiu uma ficha interessante, que é de que muito se discute de que o termo de troca no Brasil está alto e que isso deveria fazer o real apreciar, mas essa identidade dos termos de troca gerando apreciação no real, ela foi construída no ciclo de 2005 a 2013, né, o boom de commodities ali daquele momento. E naquele momento, o que tínhamos era a China crescendo mais do que o resto do mundo e puxando os emergentes junto. Então, emergentes mais China cresciam mais do que os países desenvolvidos. Com esse diferencial positivo de crescimento, era natural imaginar que as moedas emergentes se apreciem contra o dólar. Mas nesse momento é o contrário. Quem puxa o crescimento é os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos crescem mais do que o Brasil. Por que que a nossa moeda deveria apreciar contra o dólar, né? Se é um trade relativo, no final das contas, quando você tem o real, você está apostando o real contra o dólar. Mas a economia americana está crescendo mais do que a brasileira. Então, para a gente, deixou de ser essa identidade dos termos de troca ser tão verídica quando a gente tem um crescimento no Brasil menor do que o crescimento americano.
Se você pegar os últimos meses, né, a gente teve quatro, cinco meses muito ruins para ações no Brasil, com o que a gente chama de derating, né, com uma contração de múltiplos muito forte. E a gente acha que nesses momentos de grande turbulência são os momentos que aparecem as boas oportunidades. Então, o que a gente tenta buscar é são crescimentos, né, empresas com crescimento, a valores interessantes, a preços de mercado interessantes, onde o investimento vai te dar um bom retorno. E é exatamente nesses momentos turbulentos, seja macro, seja específico de um setor, que essas distorções acabam aparecendo. E se você tem o seu dever de casa, tá mergulhando numa empresa específica, está entendendo a dinâmica de crescimento dela, eventualmente você vai encontrar uma empresa que vai ter bastante crescimento a um valuation, né, um valor de mercado, a múltiplos muito, muito baratos. Né? Então, eu acho que hoje, a gente, até pegando um pouco do nosso portfólio, né, os primeiros dois anos e meio, a grande contribuição de ações para o portfólio foi na história de empresas desafiando os bancos de varejo via o instrumento digital, que a gente olhava lá para trás, há 2 anos e meio atrás, a gente entendia que não estava muito bem precificado nessas empresas. Mas hoje que a gente olha, a gente acha que tem algumas empresas de consumo e varejo que estão muito mal precificadas, que têm uma história específica de crescimento muito interessante e que, obviamente, passaram 2020 difícil, pior caso do Covid. Aí o 2021, onde todo, né, o mercado passa a questionar macro, crescimento do ano que vem e também a questionar essas empresas. Mas a gente acha que são nesses momentos, de novo, turbulentos, que os vencedores aparecem, que as histórias que são bem geridas, que têm estratégias bem estabelecidas de crescimento, acabam entregando.
Pegando aqui na CVM, eu vejo aqui a carteira de outubro, as maiores exposições apareciam como Petro Recôncavo, Grupo SPF, né, que acho que o principal ativo ali é a Loja Centauro, né, Lojas Renner, Burger King, Banco BTG Pactual, Cora Saúde, Cosan, Equatorial, Natura, Bemob, Tech, Redditor, enfim, falei aqui as quase 10 principais. Tá mais ou menos assim ou teve alguma mudança de um mês para cá?
Tá mais ou menos assim. Não somos uma casa de trade em ações e para isso buscamos investimentos que a gente entenda que tem um upside muito grande e que vai balançar no meio do caminho, mas que se entregar aquela tese, aquela avenida de crescimento, ela vai dar bons retornos para o nosso investimento, né? E de fato é isso aí. Assim, eu acho que até mesmo a Petro Recôncavo, pegando o exemplo que você começou falando, que é um exemplo de commodity, né, uma empresa de petróleo, mas é uma empresa também de crescimento e uma empresa que a gente consegue enxergar algumas avenidas de crescimento além, inclusive, do petróleo. O que ela faz? Tá? Eu vou entrar nesse caso específico de uma maneira bem rápida. Ela revitaliza campos maduros de petróleo. Então, aqueles campos que já estão ali há muitos anos sendo produzidos pela Petrobras, que ela já não aguenta mais, ela vende. Isso foi o movimento dos últimos anos. Campos terrestres, né, onshore. Dentro desses campos, um deles é de muito gás. Né? E esse é um outro setor que no Brasil está passando por uma transformação muito grande, com a nova lei do gás, com o fim do monopólio da Petrobras, né, com todo esse debate que a gente teve nesses últimos meses, por exemplo, de racionamento, com a nossa matriz energética muito dependente de chuva. Então a gente entende que esse é um outro setor que vai dar muita oportunidade e que tem como ela criar novos negócios de gás. Então é uma empresa de commodities que
que não é simplesmente uma commodity, que te dá um carrego interessante, que tem, a gente consegue visualizar uma avenida de crescimento de resultado durante muitos e muitos anos, até mesmo independente da commodity.
Ao longo do ano, e principalmente com essa derrocada da Bolsa aqui nos últimos 3, 4 meses, como que variou essa exposição de vocês? À medida que como que estava a exposição consolidada comprada lá em junho, por exemplo, no high da Bolsa, mais ou menos?
Não mudou muito, tá? A gente entrou um ano com ao redor de 40% de exposição à Bolsa. A gente teve um sell-off, a gente aproveitou para aumentar as posições. A gente achava que essa segunda onda de fato ia passar, que a vacinação estava indo super bem. A gente chegou a ter mais de 50% do fundo em equities, chegamos a quase 60%, e hoje temos 40% de volta. Tá? Então a gente variou ao redor de 40%, 50% e alto ao longo de todo esse ano.
E agora, até Bruno, para tentar entender aqui como que vocês se debatem, né? Pô, o cenário para o ano que vem, de juros mais alto, inflação, pelo menos pelas estimativas do Focus, né? Inflação ano que vem também acima do teto, não sei se está acima do teto da meta, mas acima da meta do Banco Central. Eleições, que pô, ninguém tem a mínima ideia do que vai acontecer. Lá fora, um cenário que, assim, aparentemente é um vento contrário para países emergentes. Como que está a cabeça de vocês? Vocês pensam em manter essa exposição? Pô, a tendência é reduzir? Eu sei que, por um lado, o Ibovespa, que infelizmente a gente está quase batendo a festa dos 100 mil pontos de novo, ao contrário, né? Uma festa indesejada. O cenário macro, ele não assim, tem um copo meio vazio aí, talvez esteja mais vazio do que cheio. Por outro lado, os preços dos ativos estão bem descontados, né? Eu vi uma das posições que vocês tinham, não sei se vocês têm ainda, é Natura, por exemplo. Pô, cai quase 30% esse mês e no ano cai 46%, quase 50%. Então, assim, é uma empresa super, super consolidada, né? Gigante, com operações globais. Então, parece que tem muita coisa aí barata. Como que vocês casam essas duas coisas e olhando para frente?
Perfeito, Samuel. O nosso desafio é conseguir carregar esses ativos que entendemos ter muito potencial, mas sem sofrer demais a cota do fundo. Então, dado esse cenário que você descreveu, como é que nós pensamos de maneira geral? Tem um cenário por trás, né, que é o tailwind, o headwind, né, o vento de popa, o vento de cauda, que impulsiona a gente a ter mais risco ou menos risco no fundo. E depois a gente olha para as histórias específicas em cada uma das classes. O vento é negativo, né? A gente está com vento de frente, sem dúvida nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, temos ativos muito baratos. Então, o risco geral do fundo, aquela utilização de estresse, ela não deve ser muito alta nesse momento. Mas como é que a gente combina essas duas coisas? O que a gente faz é, a parte macro tem posições que vão bem no cenário ruim, né? E a parte micro de ações, elas precisam de uma redução de volatilidade para que elas consigam gerar valor. Só que a arte dessa história é conseguir combinar coisas assimétricas. O que isso quer dizer? Essas posições macro, como tomado nos juros longos que a gente tem hoje, a gente tem uma posição tomada em cupom cambial, que a gente considera que tem potencial de proteger o nosso portfólio, no cenário bom, elas também não perdem muito. Elas são razoavelmente bem defendidas, né? Essas são as assimetrias que a gente busca. E quando a gente combina duas classes que estão assimétricas em direções opostas, o portfólio fica muito bem equilibrado. O que está acontecendo esse ano, naturalmente, o nosso portfólio de equities no segundo semestre foi muito mal, mas esse portfólio de macro que está apontado para a direção negativa do cenário, ele foi muito bem. Então, o fundo ficou em equilíbrio. E essa é a diferenciação que nós defendemos na nossa gestão. Se fôssemos um long only ou um long bias, a tendência era que tivéssemos a correlação ainda maior com a Bolsa. Né? E não tivemos, né? A Bolsa caiu muito, o nosso portfólio de equities naturalmente sofreu, mas a parte macro compensou boa parte da perda. Não ganhamos dinheiro porque não era o nosso cenário central, o cenário negativo. Se o cenário negativo fosse o cenário central, a gente não teria nada de Bolsa e só teria exposições negativas. Mas como o nosso cenário central era o positivo, mas com o cenário central arriscado por conta do vento de frente, fizemos esse portfólio equilibrado que vem funcionando. E essa é a ideia de navegar para o ano que vem. Meio parecido.
Pô, vocês têm alguma coisa fora do Brasil atualmente? E até estendendo um pouco a pergunta, ampliando a pergunta, usualmente 70%, 80% do risco é Brasil e o resto lá fora? Ou é mais ou é menos?
Não temos regra definida sobre isso. A alocação, a regra definida é: temos risco onde temos conhecimento, e eu tenho conhecimento, fiz a minha carreira inteira em América Latina, eu morei no México e morei na Argentina, como tínhamos comentado antes, mas sempre operei, acompanhei Chile, Colômbia, América Latina de uma maneira geral muito de perto. Obviamente Estados Unidos, né, sempre fez parte da minha carreira, mas não é o nosso foco. O foco é América Latina para macro. Para micro, o Perdigão e o Luiz têm uma história de carreira. O Luiz, especialmente, fez a carreira inteira investindo em ações Estados Unidos e Europa. Então, hoje temos concentração, tivemos concentração no fundo de Brasil nos últimos, desde o início, mas porque entendíamos que as melhores oportunidades estavam aqui, não por outro motivo.
E queria saber o que é a percepção de vocês em relação a uma nova onda da doença no mundo. Acho que o material que vocês divulgaram ontem falava um pouquinho mais de que a Europa é o epicentro dos números de novos casos. Então, se vocês puderem falar um pouco mais da visão do coronavírus.
A nossa conversa hoje é: vamos religar o módulo COVID. E religar o módulo COVID é voltar a acompanhar os cientistas que a gente acompanhava no Twitter, nos blogs, a turma que faz pesquisa na ponta da linha, quais são os canais de YouTube, quais são as fontes de notícias que a gente já mapeou, que saem primeiras notícias, e construir a nossa maneira de pensar sobre a história. E o que a gente tem de informação hoje é que essa variante, ela é uma variante muito diferente, ponto. A gente não sabe ainda se ela é mais transmissível, se ela é mais letal, a gente só sabe que ela tem mais mutações. Agora, o próximo passo são os testes clínicos, né, em tubo de ensaio, no plasma de pessoas que têm os anticorpos, para saber como eles reagem. E esses resultados vão ser os primeiros a sair, provavelmente nos próximos 3, 4 dias. Depois teremos o acompanhamento do crescimento dos casos na África do Sul e, finalmente, a resposta oficial das empresas produtoras de vacina. Mas isso tudo para dizer que essa é a ordem, né? E é isso que a gente está olhando, mas não temos ainda um viés sobre como abordar essa nova variante.
Pergunta difícil mesmo, né? Acho que é tudo muito novo ainda, mas ainda não ligou o modo alerta aí. Por enquanto, vocês não mexeram muito nos portfólios.
Na verdade, uma coisa que nos pareceu interessante foi aplicar juros americanos, né? Porque é aquela história, juros americanos é o grande ativo safe haven, né? Que é onde, quando tem uma crise, todo mundo busca. E os Estados Unidos estão precificando uma normalidade relevante. O grande risco para a gente, né, no limite, é o risco americano, né? Assim, se o S&P desaba, se a gente tem uma desorganização da economia americana, uma desaceleração forte, isso gera um ambiente de muita incerteza. E os Estados Unidos é quem está na frente. As precificações estão discutindo naturalmente altas de juros do Fed antecipados. E se essa história muda, o Fed vai ser o primeiro a desistir de qualquer alta e voltar a ser dove, né? Então, achamos que essa posição aplicada nos juros americanos, ela protege o portfólio. Ela moveu pouco hoje ainda, achamos que pode mover mais. E esse é um pouco o movimento que fizemos hoje, especificamente.
Apostando que os juros futuros americanos podem cair. Em que vencimento ali? Quantos anos?
Fizemos no 10 anos, porque tem um debate nosso de que, se fosse mais curto, as altas que estão precificadas poderiam ser retiradas mais rápidas. Mas se tivermos um cenário de aversão a risco, o dinheiro global foge para a curva longa americana, né? Esse é o ativo principal como safe haven, então ele pode capturar bem esse cenário.
Gente, agora passando para o nosso último bloco aqui, né, das nossas perguntas finais, falando um pouco mais dos sonhos e aspirações de vocês. Eu queria saber qual é o sonho grande da Mar e quais são os planos para os próximos 5 a 10 anos, né? Vocês querem ter novas áreas, ter operação fora do Brasil, novos tipos de estratégia? O que vocês pensam, né, na próxima década de Mar?
Posso falar só o headline e aí eu deixo para o Perdigão desenvolver. Mas o nosso headline de sonho, né, que é muito difícil de alcançar, mas a gente gosta de se colocar esse desafio, é ser a Dínamo dos multimercados. Nós entendemos a Dínamo como o grande modelo de fundo, monoestratégia, sociedade resiliente, flexível, resultados consistentes. Né? Gostamos muito do modelo de negócio e entendemos que no mundo dos multimercados, ele não existe no mesmo modelo da Dynamo. E esse é o nosso sonho grande, ser a Dynamo dos multimercados.
Para isso, obviamente entendemos que temos que crescer, mas não queremos crescer, né, de maneira demasiada. É importante a gente ter algum tamanho, alguma escala, para que a gente consiga continuar atraindo bons talentos, reter os bons talentos. Queremos ter o menor tamanho possível para que conseguimos, né, ter um bom time, um time bem remunerado, mas que não atrapalhe a nossa rentabilidade.
Todo podcast aí gosta de perguntar sobre livro, pô, a gente gosta de perguntar também. Pedigão e Coutinho, estão lendo algum livro no momento? Sim ou não? E se estão lendo, tá chato e pô, foi uma escolha errada e vocês não recomendam? Ou tá legal e vocês recomendam?
Eu tô lendo, vou te ser sincero que nesse período de muita volatilidade, a leitura dá uma atrasada. Mas eu sou um leitor não ávido, não diria que eu sou um leitor ávido, mas eu gosto muito. E eu tô no meio do Escravidão 2, do Laurentino Gomes. Acho o livro sensacional. Ele tem um momento que pesa um pouco, mas eu gosto muito dessa ótica de avaliar coisas, as mesmas coisas de pontos de vista originais. E eu acho que o Laurentino faz isso com um tema que é extremamente delicado, mas que ele gera uma abordagem diferente da abordagem tradicional. Isso nos ensina muito sobre um período relevante do nosso país. Eu gostaria de estender aqui e falar da organização da Odebrecht, que eu acho que é uma aula de Brasil. Quem quer entender de Brasil tem que ler sobre a Odebrecht, porque a captura do orçamento público pelas elites é um dos nossos maiores problemas. E o livro descreve isso detalhadamente, de forma incrível. Malu Gaspar, né? E o último diferente, o Lifespan, que é um livro que eu li no início do ano, que fala sobre envelhecimento. E o cara tem uma ideia muito revolucionária de que envelhecimento é uma doença como qualquer outra, que pode ser curada. Ele é o líder de pesquisa de Harvard no anti-envelhecimento, escreveu esse livro como resultado da pesquisa da vida toda. E eu sou fascinado por essas coisas que quebram paradigmas, né? Ideias que vêm contestar paradigmas, ter uma abordagem diferente, uma leitura criativa do mesmo tema.
Eu, até por indicação e incentivo do Bruno e do Luiz, também estou lendo Escravidão, acho que realmente recomendo. Acho que todos nós brasileiros deveríamos ler. Esses últimos meses, né, meses muito difíceis para ações, eu aproveitei para revisitar alguns livros antigos, né, cartas de gestores que eu admiro bastante. Um livro super interessante para isso, também que serviu para escrever a carta que a gente soltou no início de novembro, se chama Outsiders. É um livro que fala sobre alguns executivos, né, CEOs de companhias americanas que geraram bastante valor para o acionista através da alocação de capital. Saiu um pouco daquele CEO executor para ser um CEO mais estratégico, de pensar em como alocar o capital da companhia ao longo do tempo, que isso obviamente traz bastante valor para o acionista. E um outro livro interessante também é o Halo Effect, que também é um livro mais antigo, um livro de 2007. E para esses momentos, né, principalmente um momento mais recente, onde a narrativa acaba sendo quase que um input para alguns investimentos que a gente viu aí ao longo dos últimos anos e meses. Esse livro ele é interessante porque ele mostra como o nosso cérebro acaba se enganando pelas narrativas, né? E essa correlação entre, de fato, performance e alguns pontos de uma cultura corporativa ou de algum modelo de negócio, o que de fato interessa para a performance ou não, né? Então, é um livro também muito, muito interessante que eu revisitei recentemente.
Com certeza, né? Com um passado super performático de vocês dois, vocês devem ter recebido pelo menos, né, uma ou duas, ou quem sabe mais de duas lições sobre gestão de investimentos que marcaram vocês dois e que vocês querem, inclusive, passar para frente para o time da Mar, para as pessoas que estão trabalhando com vocês hoje. E aí eu queria perguntar, né, tanto para o Coutinho, para o Perdigão, quais são essas lições e se vocês podem dividi-las aqui com a gente hoje.
Eu tenho uma brincadeira que eu gosto muito dessa história da gente pensar o problema na raiz, né? E a brincadeira que eu faço quando a turma, quando eu converso principalmente com a turma júnior, eu pergunto para eles, eles vêm aqui, né, entrevistar, ou quando eu estava no Pactual e eu fazia entrevistas de emprego, eu perguntava assim, o que é o mercado financeiro e para que o que ele serve? E para que ele serve? É uma pergunta básica, né? O que é o mercado financeiro e para que ele serve? E eu nunca ouvi ninguém conseguir fazer essa resposta, porque ninguém para pensar o que isso significa, né? Qual é o trabalho que a gente faz? Para que serve, no final das contas, o que a gente faz, né? Qual o motivo da gente estar aqui, né, fazendo essas coisas? E essas são reflexões que te levam a um entendimento original das coisas, que facilita depois você abordar todos os temas derivados dele. Essa é, assim, meio que a grande dica que eu dou, e aprender a ler texto. Parece com coisas óbvias, né? Mas ler um texto, eu tenho outra brincadeira que é assim, lê esse artigo de jornal e conta o que você entendeu. E que artigo é esse? Ele é um artigo de curiosidade? Ele é um artigo de insight? Ele é uma informação irrelevante? E depois disso, quando você aprende a ler, em que posição ele está no jornal e que destaque ele tem, por que que o editor colocou ali. Então tem essas reflexões assim, que eu acho genuínas para abrir a cabeça e pensar de forma criativa, é a principal dica que eu dou para a turma. Né? Finalizando, assim, o nosso trabalho para a gente aqui é um trabalho de dedicação, repertório e criatividade. Quando você combina essas três coisas, saem bons resultados, mas elas se retroalimentam entre elas.
Eu pudesse dar uma dica para os mais jovens, eu acho que parece razoavelmente simples, mas nem todo mundo faz, que é ter, de fato, uma curiosidade intelectual alta, né, assim, e um certo inconformismo com as informações que chegam a você. Num trabalho de investimento, onde a gente recebe muitas informações, você tem que parar para tentar entender, de fato, por que aquela informação faz sentido ou não, se aquela informação faz sentido ou não, correr atrás de bibliografia, de outras situações, outras teses que acabam te ajudando a reconhecer as informações corretas e as informações erradas. Né? Então, acho que curiosidade intelectual, para mim, é um tema super importante na construção da carreira de alguém em investimentos. E hoje em dia a gente tem o benefício da internet, né? O benefício de ter um acesso à informação de uma maneira muito fácil. Então, eu acho que fica, para mim, essa é o principal ponto para uma carreira de sucesso no mercado.
Sensacional, pessoal. E eu queria encerrar aqui de um jeito bacana, que foi justamente um dos holofotes para vocês aí, quando eu perguntei lá pro Guilherme Achê da Esquadra, né? Pô, que casas que você admira aí e até investiria, caso a Esquadra permitisse? Ele falou, pô, não só permite, como eu invisto de fato. E ele citou vocês como uma das casas. Eu queria perguntar para vocês, pô, em que casa que vocês investiriam caso a política de investimentos aí da Mar permitisse? Que casa que vocês, porra, confiariam, sendo profissionais de gestão, vocês confiariam o dinheiro de vocês para terceiros gerirem?
Bom, eu provavelmente vou cometer uma injustiça aqui com alguma casa bacana que eu não tô lembrando, mas eu diria as casas que são as minhas referências, que eu paro para ler as cartas, escutar um podcast, ver algum vídeo, ou eventualmente quando eu tenho oportunidade para bater um papo, sair para almoçar, eu desmarco e tenho na agenda para conversar com esse pessoal, né? Assets são feitas por pessoas, e eu acho que todas essas têm pessoas brilhantes. Então eu diria, obviamente, a Dínamo, a Esquadra, a Atmos, a Bogari, a 3G Radar, a Sharp, e talvez saindo um pouco aqui do mundo de equities, indo mais para hedge fund, também a Vista. Acho que também é uma casa que eu sou super fã. Então esses seriam alguns nomes que eu teria o meu patrimônio investido se não existisse a Mar.
E você, Bruno?
É inevitável pensar nas nossas referências e influências, né, durante a carreira. E a minha escola é o Pactual, né? Assim, a minha maior referência como pensar em investimento foi o André Esteves. Eu acho que eu presto muitas homenagens e admiração a ele. Acho que ele realmente é uma pessoa especial. Me ensinou muito. Excelente professor, além de tudo. Junto com ele, tanto o Roberto Salute, o Renato Santos, o Renato Con, que foi meu primeiro chefe no banco. Então me influenciaram muito. O Pactual é uma casa que eu tenho uma admiração enorme até hoje, né, como ex-sócio. E depois do meu ciclo do Pactual, eu aprendi demais com essa turma de equities, né? Assim, que não era uma relação que eu tinha tão próxima no banco. A própria influência do Perdigão, do Luiz, né, com toda a história de um investimento com menos ansiedade, observar mais os ciclos. E a construção da empresa, que a Dinama Esquadra, a Atmos, né, o Flávio da Bogaria, assim, dão aulas para a gente sobre pensar o business de asset. Né? E isso é uma coisa que eu aprendi muito com eles e são casas de muita influência e referência.
Pessoal, pô, muito obrigado aí pelo bate-papo. Bacana conhecer a história de vocês. Parabéns aí pelo que vocês estão construindo. Para quem está nos ouvindo, a Mar também é uma posição nossa dentro de um veículo nosso que aposta em novas casas, em novos fundos, né? O Selection Multimercado, novos gestores. E, pô, foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Desejo boa sorte na continuidade da construção da empresa.
Samuel e Carol, prazer é todo nosso. Para nós é um passo muito importante estar aqui conversando com vocês, né? Eu acho que é um novo momento da casa. É com muito orgulho e prazer que a gente tem esse papo e agradece demais o convite.
Obrigado, Samuel. Obrigado, Carol. Um prazer estar aqui conversando com vocês.
Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje.
Valeu, pessoal. Abraço.